Bom dia, hoje é 14 de março, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Línea. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo.
Itaú, patrocinador oficial do SXSW, o maior festival de inovação do mundo.
Bom dia, queridas e queridos ouvintes. Quinta-feira começando, quinta-feira recheada aí de notícias bem interessantes do mundo da tecnologia para você que trabalha ou é um entusiasta das grandes inovações no mundo. E antes que você venha comentar na caixinha de comentários que o episódio demorou para entrar ontem, eu sei que ele demorou, eu peço desculpas aí, eu coloquei a data de anteontem. E aí ele ficou no rascunho, enfim, desculpas, mas agora está tudo certo, você aí recebeu um episódio fresquinho, meia-noite desta abençoada quinta-feira. Vamos então às notícias e vamos começar falando sobre como um empresário de nacionalidade, adivinhe, brasileira, teria sonegado 20 milhões de dólares nos Estados Unidos. Teria as 20 milhões de dólares para sonegar nos Estados Unidos? Este brasileiro terias. Também vamos falar sobre a incursão da Xiaomi, nunca sei como se pronuncia essa marca, no mercado de carros elétricos, que está buscando um sucesso onde a Apple falhou. Te conto tudo sobre isso e também te ensino a pronunciar o nome da marca, veja só. E por fim, vamos falar ainda sobre a SXSW e uma líder da área de inteligência artificial do Google, que falou sobre a computação quântica, como ela deve dar um novo impulso à era justamente da IA. Se você quer ficar por dentro das notícias e não perder nenhum episódio, mesmo quando a apresentadora coloca eles no dia errado, basta você se inscrever aqui no podcast, porque aí você recebe uma notificação sobre quando entra um novo episódio. Você também pode seguir a Bloomberg Línea em todas as redes sociais. E vou te dar um recado importante já agora mesmo, não tem como você fugir. Segunda-feira estreia o novo podcast / videocast da Bloomberg Línea, apresentado por esta pessoa aqui que vos fala. Você que está interessado em saber sobre quem são, onde dormem, o que comem e o que fazem os Faria Limers. Este videocast é para você. O Como Falar Faria Limes entrevista vários profissionais que não só trabalham no mercado financeiro, como também trabalham prestando serviço para profissionais do mercado financeiro, como médicos, nutricionistas, personal trainers e pessoas também que trabalham por lá, que vão te contar várias curiosidades do mercado financeiro, como, por exemplo, quem são as mulheres que trabalham no mercado financeiro? Quem são as pessoas LGBTQIA+, que trabalham no mercado financeiro? E por que que a Faria Lima tem tanto congestionamento, tem tanto prédio, tem uma baleia lá no meio? Vou te contar isso tudo com vários profissionais aí que toparam participar deste maravilhoso videocast que foi gravado nos estúdios da B3 aqui em São Paulo. Fique atento, então, que segunda-feira trago mais novidades aí sobre isso e sai o nosso primeiro episódio com vários termos aí para você aprender sobre mercado, startups e negócios e tudo mais. E agora que você já ouviu o meu querido merchan sobre mais um produto da Bloomberg Línea, vamos às notícias. Brasileiro é preso no aeroporto de Miami, acusado de sonegar impostos nos Estados Unidos por décadas. E não somente brasileiro, como um cidadão com cidadania americana, brasileira e romena. Tripla cidadania, o Dan Rota, de 77 anos, que foi preso no dia 9 de março no Aeroporto Internacional de Miami, quando se preparava para voar para Barcelona. Os promotores americanos usaram uma audiência judicial nesta terça para descrever as medidas que esse empresário brasileiro americano romeno teria usado para enganar o International Revenue Service, ou a Receita Federal dos Estados Unidos, por décadas com contas em bancos suíços, incluindo o Credit Suisse. O governo americano quer que Rota permaneça preso, argumentando que ele teria mentido ao IRS por décadas e tem motivo para fugir dos Estados Unidos antes do seu julgamento por acusações fiscais. Durante a audiência no Tribunal Federal de Miami, os promotores ampliaram as alegações de uma queixa de prisão de que Rota ocultou mais de 20 milhões de dólares do IRS, usando pseudônimos, estruturas corporativas complicadas e testas de ferro para esconder os seus ativos offshore e os seus rendimentos. Um advogado do Rota se recusou a comentar com a Bloomberg News. Na audiência, ele estava algemado, vestindo um macacão de prisioneiro, acompanhado por um agente dos Estados Unidos. Ele não falou, mas sussurrou com seus advogados, mexeu as pernas e balançou ocasionalmente a cabeça enquanto o governo apresentava suas evidências. Pegue uma descrição de um julgamento nos Estados Unidos. Mesmo antes da prisão de Rota, o Departamento de Justiça americano avaliava se o Credit Suisse violou um acordo judicial de 2014, no qual pagou 2,6 bilhões de dólares, admitiu ajudar milhares de americanos a evadir impostos e prometeu identificar outros fraudadores fiscais. O Rota teria ocultado ativos do IRS em 2 dezenas de contas secretas em bancos entre 1985 e 2020, segundo os promotores. O Rota, que é cidadão dos Estados Unidos, do Brasil e da Romênia, teria passado décadas enganando a Receita, segundo os promotores. Eles disseram que ele teria mentido para as autoridades, transferiu dinheiro entre ele e o seu primo no Brasil e usou seu passaporte brasileiro para evitar divulgar a sua cidadania americana para os bancos suíços. Viram o poder do passaporte brasileiro? O promotor Sean Berry disse a um juiz que agentes do IRS estimam que Rota deve pelo menos 9,25 milhões de dólares em impostos, 10 milhões de juros e 6,9 milhões por uma penalidade de fraude. Já o agente especial do IRS, James O'Leary, que escreveu o depoimento de prisão, também testemunhou sobre o caso contra Rota, que mora em Fisher Island, na Flórida, e foi acusado de conspiração para fraudar os Estados Unidos e fazer declarações falsas. Ele enfrenta até 5 anos de prisão por cada acusação, se condenado. Um porta-voz do UBS, que agora é proprietário do Credit Suisse, não respondeu a pedidos de comentário. Xiaomi. Se pronuncia Xiaomi. E agora eu vou falar Xiaomi para vocês. As ações da Xiaomi tiveram o maior salto intradiário em mais de um ano na quarta-feira, depois que a empresa anunciou que vai começar a vender ainda este mês seus há muito esperados carros elétricos. Sim, você que agora me escuta num Xiaomi, você também poderia ter um carro elétrico da marca do seu celular. A companhia sediada em Pequim, mais conhecida por seus smartphones, fez uma aposta multibilionária para ingressar no acirrado mercado de elétricos na China, liderado pela Tesla e pela BYD. O modelo SU7 vai estar disponível para compra a partir de 28 de março em 29 cidades, segundo informou a empresa em uma postagem no Weibo, sem divulgar os preços. O Weibo é uma rede social da China. O mercado para novos veículos elétricos se tornou menos atraente nos últimos tempos, já que a Tesla e a BYD travam uma guerra de preços para atrair consumidores chineses, e o restante da indústria vê margens erodindo e o crescimento desacelerando. A Apple cancelou recentemente um projeto de veículo elétrico após não conseguir superar os desafios de adaptar sua experiência tecnológica a um campo completamente novo de fabricação. A incursão da Xiaomi na fabricação de carros, liderada pelo bilionário cofundador Lei Yun, terá que ter sucesso onde a Apple não teve. Iniciada há 3 anos, a empreitada de veículos da Lei, é sua última aposta empreendedora e possivelmente até mais desafiadora do que construir uma fabricante de smartphones do zero. E lá no SXSW, o evento de inovação que acontece até o dia 16 de março, uma das líderes de IA do Google disse que a próxima era aí na era da inteligência artificial é a computação quântica. Segundo a Karina Show, que é COO do Google Quantum AI, o Google, que pertence à Alphabet, está em uma missão ambiciosa para construir um computador quântico que poderá equacionar questões complexas consideradas impossíveis para os computadores atuais e adicionar uma ferramenta ao arsenal da nova era de inteligência artificial generativa. Em entrevista à Bloomberg Linha, ela disse que o esforço central do Google se concentra na construção do próprio hardware, com uma ênfase particular na fabricação dos chips quânticos. Abre aspas. Há muitos chips especiais sendo desenvolvidos especificamente para inteligência artificial, as CPUs e GPUs. Eles são fantásticos na multiplicação de matrizes, mas não significa que sejam bons em todos os outros cálculos que existem no mundo. Essa é exatamente uma analogia ótima para pensar em chips quânticos. Fecha aspas. Isso me leva a pensar por que eu não segui a carreira na área da matemática. Utilizando alumínio supercondutor em silício, a equipe do Google Quantum AI explora materiais e processos para aprimorar a quantidade cúbica dos bits quânticos, introduzindo mais complexidade em um único chip. Um computador quântico utiliza princípios da mecânica quântica para processar informações. Isso funciona assim, ao contrário dos computadores clássicos, que usam bytes para representar sequências de 0 e 1, os quânticos usam qubits, não vou me arriscar a pronunciar, que podem representar 0, 1 ou ambos simultaneamente devido ao fenômeno da sobreposição quântica. Isso permite realizar cálculos em paralelo, potencialmente oferecendo vantagens em certos tipos de problemas complexos. Segundo Shou, a computação quântica pode resolver problemas como simulação química e compreensão de sistemas complexos de mecânica quântica, como a produção de fertilizantes. Ela também disse que os computadores quânticos são mais adequados para simulações na pesquisa sobre medicamentos potenciais e suas interações com moléculas biológicas. Os computadores quânticos também podem possibilitar simulações detalhadas de baterias eletroquímicas, o que pode levar a baterias mais eficientes e de maior desempenho, de acordo com a especialista. No laboratório do Google, os chips quânticos são empacotados e conectados antes de serem resfriados em um freezer, já que os bytes só se tornam efetivamente quânticos quando resfriados quase até o zero absoluto. Estima-se que ainda vai levar muitos anos para alcançar o computador quântico definitivo, com milhões de bytes quânticos e mínimos erros. Até o momento, nenhum computador quântico superou um supercomputador em uma aplicação do mundo real. Lá no site da Bloomberlina, você confere a entrevista completa feita pela Isabela Fleischmann com a Karina Show. E hoje chegamos com um episódio um pouquinho mais curto. Para a desgraça de quem lava louça escutando esse podcast, agora vai ter que deixar um pouco da louça aí suja, porque não vai conseguir terminar tudo. E por mais, também ficaremos por aqui. Não esqueçam de compartilhar, curtir, mencionar aí o que vocês querem saber mais sobre notícias do mundo econômico. E a gente se fala amanhã.